E passo agora a palavra ao senhor Orhan Lucasi, fundador de Jovens com a Missão em Belo Horizonte.
Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de poder estar aqui. Se você está ficando um pouquinho duro aí, você estica um pouquinho aqui, ó. Você pega sua mão direita aí, aperta a orelha esquerda, assim, né? Meu nome é Orhan Lucasi, sou holandês, sou casado com essa mulher radiante aqui, a Janete. Né? Nós somos fundadores da Jocum aqui em Belo Horizonte. A Janete escreveu um livro, Um Grito das Ruas, entrando no nosso site, você vai poder ver. Né? E nós temos também um material lá sobre a Jocum. Nós moramos aqui no Brasil há 30 anos e realmente é a nossa segunda pátria, né? E realmente nós estamos muito felizes de estar aqui. Nós somos fundadores e pioneiros de várias coisas que estão sendo feitas nessa área de criança e adolescente, pessoas que estão realmente vivendo numa situação de exploração, numa situação de grande risco. O tema que nos foi pedido para falar, para eu falar juntamente com a Vanessa, foi tráfico de pessoas, Copa do Mundo. O que precisamos saber? Então, quero pincelar rapidinho algumas coisas, também voltando um pouquinho para aquilo que aconteceu nas últimas Copas e que possivelmente poderia acontecer, e algumas dicas para vocês, como é que nós podemos, na realidade, enfrentar essa questão de tráfico de pessoas e que nós podemos, como sociedade civil, como pessoas, realmente fazer em termos práticos. Então, vamos lá. O que precisamos saber? Espera aí, é aqui. Nós estamos, durante essa Copa do Mundo 2014, esperando mais ou menos 600 mil estrangeiros virem aqui para o Brasil e provavelmente 3 a 6 milhões de brasileiros se deslocaram pelas sedes da Copa, imagina só. Porém, uma estatística está falando que 80% de pessoas que vêm assistir os jogos, que vêm sendo esses turistas, são homens desacompanhados, não necessariamente solteiros, homens desacompanhados. E vocês sabem o que acontece quando homens desacompanhados, com a mentalidade que nós temos, infelizmente, em geral, na sociedade, vem a procurar durante esses grandes eventos, né? Como já foi citado, não é diferente no carnaval, não é diferente em outros eventos de grande escala, tá? Então procuram um jogo de futebol, beber e procuram as mulheres. Eu vou citar aqui um depoimento de uma menina albanesa que foi traficada aos 17 anos para Londres. Ela falou assim: muitas vezes vi torcedores passando após um jogo. Tinha que trabalhar turnos de 14 horas e não fui bem tratado por eles, especialmente aqueles que queriam ter sexo em grupo. Gente, isso é uma realidade que vai acontecer, que está acontecendo na realidade todos os dias, que vai acontecer de uma maneira muito mais forte e aguda durante a Copa. E nós precisamos, então, nos armar para realmente acabar com esse tipo de prática. Uma outra coisa que nós temos que nos alertar, de onde que vão vir, possivelmente, crianças, adolescentes e mulheres? Certamente vão vir de bolsões de pobreza. Pessoas que vivem em situações de vulnerabilidade. Tá? Tem uma entidade que chama Fundo Cristão, Child Fund, que já está de alerta há vários anos, estão de parabéns, estão trabalhando nos maiores bolsões de pobreza, ao lado, né, aos beiras, às beiradas da BR-116, tá? Especialmente Vale de Jequitinhonha. Então, trabalhando lá com 2 mil voluntários e voluntárias para estar fazendo um programa de prevenção para que crianças e adolescentes não sejam aliciados e levados para os grandes centros, as sedes da Copa. Nós precisamos realmente trabalhar junto com isso. Nós temos que entender que pessoas que acabam na prostituição, especialmente falando tráfico humano, tem uma ligação entre tráfico humano e a prostituição. Vou citar aqui uma estatística bastante assustadora dos Estados Unidos, que, porém, aqui no Brasil é bastante semelhante. Se fala lá que nos Estados Unidos, 30% de todas as meninas sofrem abuso sexual durante sua infância. Porém, quando você começa a entrevistar e ver com mulheres trabalhando na área de sexo, 96% das mulheres que trabalham na área de sexo são vítimas, foram vítimas de abuso sexual na sua infância. Tá? Nós temos ainda que alertar que o fato que nós temos, Brasil é um país continental, nós temos fronteiras demais. Tá? Então a facilidade que aliciadores e traficantes vão achar de trazer meninas de Bolívia, né, Peru, Colômbia, nossos países vizinhos do norte, tá? É muito fácil isso acontecer. Então nós temos que estar nos alertando e alertando as pessoas em volta que realmente temos que fazer alguma coisa séria sobre isso. Considerações sobre a Copa anteriores. Já foi falado aqui, a Fernanda falou aqui sobre essa questão de alerta de 40 mil mulheres sendo trazidas supostamente para a Alemanha e realmente depois também para a África do Sul. E o que aconteceu de bom, na minha opinião, foi que a sociedade se levantou e falou assim: isso é um absurdo, isso não pode acontecer. Então foi divulgado isso de tal forma e foram tendo ações contra tráfico humano e contra exploração sexual, que na realidade aconteceu o que eu creio que nós devemos criar aqui no Brasil. Foi criado o quê? Um ambiente desfavorável ao tráfico de pessoas. Vocês estão comigo? Vamos criar aqui, no Brasil, durante a Copa, pós-Copa, durante as Olimpíadas, pós-Olimpíadas, vamos criar do Brasil um lugar onde que realmente traficantes vão achar um ambiente desfavorável por causa da política imposta, por causa da polícia e todo mundo se impondo contra este mal. Tá bom? Estão comigo? Né? Algumas outras coisas para considerar que já foram mencionadas aqui. Em países onde que prostituição foi legalizada e foi mencionado aqui pela defensora pública aí, os países como Holanda, Suíça, que hoje são destino de tráfico humano. Por quê? O que aconteceu? Especialmente na Holanda e na Alemanha. Se legalizou a prostituição como um trabalho legalizado, supostamente para proteger as meninas que estão trabalhando, que é uma coisa louvável. Porém, o que aconteceu? Os traficantes falaram assim: muito obrigado, nós temos aqui um ambiente favorável para estar trazendo, especialmente naquela época que aconteceu, né, de uns 15 anos para cá, e começaram a trazer meninas lá do a Europa Oriental, Ucrânia, Moldávia, Romênia, Hungria, Albânia, todos aqueles países. Então, o que aconteceu? Começaram assim, realmente surgiram muitas dessas meninas lá. Tá? Falaram assim: não, são assim, trabalhadores legais, escolheram de estar dentro da prostituição. Porém, isso não é verdade. Muitas vezes nós temos que entender, e quem já assistiu alguns filmes sobre essa questão, nós temos que entender que muitas vezes essas meninas, mulheres, que se dizem realmente, voluntariamente trabalhando na área de sexo, muitas vezes são domadas fisicamente e emocionalmente para serem realmente trabalhadores de sexo. Muitas vezes nem reconhecem que são vítimas de tráfico por causa da lavagem cerebral e por causa da pressão emocional e física que está sendo feita sobre elas. Tá? Muitas vezes são dependentes emocionalmente dos traficantes e dos cafetões. Nós temos que considerar isso aí. Na Europa, porém, está tendo um debate muito grande sobre essa questão da prostituição. Eu espero que os companheiros, especialmente né, os políticos, estão conscientes disso. Porque Holanda e Alemanha seguiram o caminho da legalização da prostituição, que abriu, na realidade, um precedente muito grande para traficantes podendo entrar. A Suécia, porém, decidiu para criminalizar parcialmente a prostituição, de tal forma que não são as prostitutas, as mulheres que trabalham na área de prostituição, são criminalizadas, mas os clientes são criminalizados. É proibido lá na Suécia comprar sexo. Agora, você pode debater se isso é bom, se não é bom. Agora, o resultado foi que na Suécia a Suécia se tornou um país desfavorável à tráfica de mulheres para exploração sexual, para prostituição. É muito interessante. Suécia hoje é o país com o menor taxa de tráfico humano em volta do mundo. Interessante isso. Gostaria de pincelar algumas ações aí antes que eu dou a palavra para a Vanessa, dar alguns minutinhos ainda. Algumas coisas que nós achamos aqui no Brasil e que eu quero falar com vocês. Nós temos que ter algumas ações práticas para combater tráfico de pessoas e exploração sexual. Tá? Então, sensibilização, conscientização e sensibilização através de palestras, filmes, ações públicas. Nós criamos dentro da Jucum um pequeno programa que chama Liber Todos, que é um currículo que nós levamos para as escolas, especialmente para adolescentes, e alertamos os adolescentes, que na realidade são o público mais vulnerável para caírem nessa área de, né, de tráfico humano. E foi interessante quando nós estamos fazendo isso há um mês, e foi interessante de ver quantas pessoas começaram a falar assim: isso está acontecendo comigo, pessoas estão me oferecendo tudo isso que foi falado aqui, agora estou entendendo que eu não devo cair nessa cilada. Interessante. Outra coisa, o que nós fizemos durante o COPS Confederações, que vamos fazer de novo, tá? Nós estamos indo para as ruas, no meio das manifestações, no meio do símbolo público, e a gente se aproxima a um grupo, você fala assim: cartão vermelho para você. O pessoal assusta e fala assim: que eu fiz para merecer um cartão vermelho? A gente fala assim: eu espero que não fez nada. Mas nós queremos te alertar pela campanha que nós estamos fazendo contra a exploração sexual. Porque nos grandes eventos acontece demais a exploração sexual. Nos ajuda para isso não ocorrer em nosso país. Está comigo? E as pessoas falam: é legal, tal. Ok? Obrigado. Ações para combater. Gente, nós estamos já nos dispondo de vários canais de denúncia. Nós temos Disque 100. Nós temos Disque 180, nós estamos trabalhando com uma organização lá nos Estados Unidos que tem um aplicativo que chama Freedom App. Entra nisso aí, começa a compartilhar e começa a trabalhar. Assiste filmes. Gente, pega essa galera, né, de jovens, adolescentes, pessoas que ainda não sabem nada sobre tráfico humano. Tráfico humano o que é? Tem excelentes filmes internacionais como Desaparecidos, Informante, né, Busca Implacável, que provavelmente alguns de vocês viram. Nós temos o filme Anjos do Sol. Alguém aqui já assistiu Anjos do Sol? Um excelente filme brasileiro denunciando essa questão de exploração sexual, especialmente com crianças. O ano passado a gente teve a novela Salve Jorge, que é realmente muito bom. Um filme, um documentário evangélico que chegou agora é Nefárias, que traz excelentes estatísticas de como que tráfico humano, e especialmente a questão de exploração sexual, ocorre nos Estados Unidos, na Europa e lá na Oriente. Chama Nefárias. Infelizmente não dá para mostrar aqui mais. Nefários. Nós vamos ter um grupo deles aqui durante a Copa, trabalhando especialmente em combate ao tráfico humano. Ontem, dia 7 de maio,
Folha de São Paulo publicou assim um artigo de denúncia. Vocês viram? Um outdoor com uma cena terrível de uma mulher seminua sentada em cima de uma bola, tirando a roupa de uma criança. Tá? Propaganda de um Bahamas Hotel Club. Gente, nós temos que denunciar e nós temos que pedir aos nossos governantes de realmente tomar as atitudes certas. Recebi ontem ainda um artigo de um jornalista que chama Breiler Pérez, de Placar, tá? Que está falando sobre várias coisas aí, também em denúncia a isso. Vanessa, vem para cá, eu vou só terminar aqui, você já está pronto. Eu gostaria de alertar a última coisa aqui, ó. Para nós combatermos essa questão de tráfico humano, exploração sexual, nós precisamos de um sistema de valores. E eu pergunto, onde nós vamos tirar esses valores? O deputado Durval começou hoje de manhã falando assim, abrindo essa reunião aqui em nome de Deus. Eu gostaria de sugerir que a palavra de Deus, a Bíblia, realmente nos dá uma base de valores e maneiras de falar. Quero citar aqui o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 3:28, que talvez seja a melhor maneira de falar sobre respeito, dignidade, igualdade entre todos os seres humanos, que ele fala assim, falando sobre em Jesus, já não há nenhum judeu e grego. Gente, nós não podemos ter diferença entre grupos étnicas religiosos. Não tem escravo nem livre. Nós somos um. Nem homem, nem mulher. Pois todos são um em Cristo. Cristo é que fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo é que fala assim, vocês conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Campanha da fraternidade da Igreja Católica está falando assim, ó, é para a liberdade que Cristo vos libertou. Então quero deixar essas minhas palavras com vocês e a Vanessa tem mais alguns minutinhos para terminar aqui.
Obrigado, Johan. Com a palavra para completar o tempo, Vanessa do Carmo.